Deixa o novo entrar na sua vida, pra ela ficar mais divertida. Deixa o novo entrar no seu coração. Se ligue na nossa estação. Gabriela FM é só sintonizar, a qualidade que você merece. Gabriela FM é só sintonizar, uma nova onda pra você entrar. Na casa, no carro, sai mais do seu lado. Gabriela FM é só sintonizar. Gabriela FM, uma nova onda pra você entrar.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu confesso a vocês que quase falei que era terça. Por quê? Como a semana para mim começou ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, aí dei uma viajada aqui, já ia dizer que era terça, mas não, hoje é quarta-feira. Dia 4 de novembro, estamos aqui para deixar você bem informado e claro, né, caro ouvinte, abrir espaço para a sua participação pelo WhatsApp e pelos demais canais aqui, já a Suzy vai explicar para vocês. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Hoje é quarta mesmo?
Quarta-feira. Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo aí o Jornal do Meio Dia, que está começando agora nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Uma tarde incrível para você, nesse climinha assim, meio atípico, né, da primavera, uma primavera com um pouco de cara de verão, totalmente diferente, mas a gente vai tocando aqui.
Um pouquinho de inverno, que ontem fez frio.
Verdade.
Fez frio em Ilhéus.
Hoje começou o dia, veio aquele solzinho, né, até lavei as roupas lá, deixei secando, mas eu acho que não vai secar não, talvez seque com vento.
Seca com vento, seca.
Pois é, o Jornal do Meio Dia chegou, você pode fazer uso desse canal, fazendo sua denúncia, reclamação, até mesmo a sua sugestão, é o espaço que a Gabriela FM disponibiliza para você, ouvinte. 98829-1029 é o nosso WhatsApp. Lembrando que pessoas de outras cidades também são convidadas e convocadas para participar aqui do Jornal do Meio Dia, viu? Todo sul e extremo sul da Bahia que acompanham a nossa programação podem fazer aí sua denúncia, reclamação, enfim. 98829-1029 é o nosso WhatsApp.
Exatamente. Então, você pode interagir também conosco pelas redes sociais, a fanpage aí no Facebook, tá? Acompanhe. Você vê essa movimentação da gente aqui discreta no estúdio, aí eu mando um coraçãozinho para vocês, agradecendo aí essa audiência, esse carinho de todos vocês, né? Somos muito gratos. E fiquem conosco, tá? Fiquem conosco e participem também, porque realmente o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, Jornal do Meio Dia de 4 de novembro está no ar. A informação que você precisa na hora do almoço. E é um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado. Inscreva-se! E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. A partir de agora, os nossos queridos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Casos ativos de Covid na Bahia caem e chegam a 5.318 casos ativos, né? É o que informa a CESAB também no boletim, né, que saiu ontem à noite, diz isso, né? Caiu para 5.318 no número de total de pacientes em recuperação, né, da Covid-19. Segundo o boletim, né, a queda tem a ver com o baixo registro de novos casos durante o feriadão de finados e o alto número de recuperados, registrando aí 1.158 pela CESAB nas últimas 24 horas, certo?
No Jornal Correio da Bahia, Bahia declara situação de emergência em 9 cidades por causa das chuvas.
Hoje ainda vamos trazer essas informações, mais detalhes. Jornal Tribuna da Bahia, novos tremores de terra são registrados em distrito de Amargosa. Pois é, minha gente, aqui no estado da Bahia, novamente ali no município de Amargosa, teve um tremor de terra.
No Jornal Globo, Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde abril, diz consórcio de imprensa.
Jornal Dia, pesquisa aponta morte de mais de 1.800 pacientes de Covid por falta de leitos, ou seja, pacientes que não conseguiram um leito de UTI. Isso ocorreu em Ilhéus, infelizmente, né? É um exemplo aí do que ocorreu no país.
No jornal Folha de São Paulo, tese de estupro culposo em caso de Mariana Ferrer em Santa Catarina gera revolta.
E como gera? Ainda hoje vamos falar sobre esse assunto. Jornal Correio Brasiliense, Eduardo Pazuello testa negativo para Covid e tem alta do Hospital das Forças Armadas. Portanto, é o ministro da Saúde que tinha contraído aí, foi contaminado Covid-19, estava internado e agora já está, testa negativo e recebe alta.
O jornal Valor Econômico traz a seguinte manchete. Senado aprova projeto de lei que dá autonomia formal para o Banco Central.
Jornal do Comércio. Após contágio por Covid, outra escola do Recife suspende aulas presenciais.
Diário do Nordeste. Grupo armado invade a oficina e dispara contra clientes. 5 pessoas são baleadas em Fortaleza.
E por fim, Jornal Zero Hora, aulas presenciais voltam a ser suspensas nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo, né? Você fica sempre bem informado, tá certo? Bem, são 12 horas e 20 minutinhos, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Cristiano Lobo da rede UniFTC, sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, professor? Não só ele, mas muitos colaboradores da UniFTC também, da Unidade Itabuna, né? O professor Cristiano Lobo está sempre por Feira ou Salvador, mas sempre que pode acompanha a gente, né, professor? Um abraço, parabéns aí pelos textos, né? O professor Cristiano Lobo, que tem feito muitos textos aí, muitos poemas interessantes, né? Parabéns, viu? São os Rabiscos do Lobo, segue lá no Instagram. Um abraço, professor Cristiano Lobo, obrigada pelo carinho de sempre, tá? E um abraço a todos vocês, queridos ouvintes, que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. É isso mesmo. Fique conosco, participe também, interaja, né? Daqui a pouco a gente já divulga aí as mensagens enviadas pelos ouvintes no WhatsApp, as mensagens escritas, né? 988291029. Esse é o seu canal. Falta pouco, viu? Falta pouco para a gente liberar novamente os telefones, as participações ao vivo pelo telefone. Dia 16 de novembro, a gente volta ao normal, graças a Deus. Falta pouco para passar essa eleição e todo mundo fica na paz. A gente poder voltar a ter liberdade de expressão, que estão tentando tirar nossa liberdade de expressão aqui, né? Tentando nos calar. Mas Deus é maior. Bem, Agora são 12 horas e 21 minutos. A gente inicia aqui trazendo os boletins epidemiológicos, né, dos dois maiores municípios aqui do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus. A gente sempre divulga os boletins, então não vai ser diferente hoje. Aleluia, ontem saiu o boletim na prefeitura aí do município de Ilhéus, né, da Secretaria de Saúde. Inclusive eu estava vendo um pessoal em alguns grupos reclamando sobre isso, que nem sempre tem acesso a esses boletins. Pois é, nós também não. Mas, aleluia, saiu ontem, né? Tava lá no Facebook. Bem, o boletim da cidade de Ilhéus, né, aqui do nosso município, informa que desde o início da pandemia até então, Ilhéus registrando aí 7.289 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 6.926 curados. Existem 70 ativos. Antes, Ilhéus tinha, acho que 65 UTIs, né, leitos de UTI. Agora tem 50 só leitos de UTI exclusivo para Covid-19. Deste número, 41 estão ocupados. É um número alto, né? Lembrando que Ilhéus, assim como Itabuna, recebe pacientes de todas as regiões, de toda a região. Infelizmente, Ilhéus tem aí registrado 252 óbitos pela Covid-19. Número altíssimo. Quer ver um número altíssimo de óbitos? Absurdo. É Itabuna, minha gente. 328 óbitos pela Covid-19, segundo o boletim da Covid-19 da Secretaria de Saúde de Itabuna. E informa também que desde o início da pandemia até então, são 13.623 casos confirmados. Neste total, 13.089 curados e 206 casos ativos. Lá em Itabuna, tem 14 pessoas em leitos exclusivos, né, de UTI para Covid-19, existem 8 leitos disponíveis. Então, pelo que eu percebo aqui, parece que Itabuna diminuiu também, né? Mais ou menos, parece que diminuiu aí o número de leitos também. E tem também uma pessoa em unidade de internamento em unidade semi-intensiva e 3 leitos deste tipo estão disponíveis, tá? Aí a realidade segundo esses boletins epidemiológicos aí da Covid-19 de Itabuna e Ilhéus. Bem, 12 horas e 23 minutinhos. Opa, volta aqui. É isso mesmo. 12 horas e 23 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai acionar o nosso repórter Coutinho Neto, mas antes a gente tem aqui umas informações. E essa, né, que tá lá no blog Pimenta, né, faço questão de dar a fonte, parabenizo aí o blog por ter conseguido, né, essas informações aqui, se não me engano, exclusivas. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque é um absurdo. É um ataque ao meio ambiente. Em Ilhéus, lixo é descartado no Rio Almada por falta de caixa coletora. Como assim, Suzy Luz? Em Ilhéus isso acontece?
Pois é,
lixo,
gente,
descartado no Rio Almada?
Segundo o distrito mais populoso de Ilhéus, o Banco do Pedro, o local que tem uma ponte centenária, inclusive essa ponte serviu de cenário da novela Global Renascer, a comunidade é obrigada a descartar o lixo nas margens do Rio Almada. Faltam caixas coletoras. Nós sofremos há anos com o descaso da prefeitura. O lixo só é recolhido uma vez por semana, é o que afirma o blog Pimenta, a moradora Ângela Santos. E o problema sanitário aumenta em período de chuvas. O lixo é arrastado para o rio, responsável pelo abastecimento de várias comunidades ribeirinhas e dos municípios de Uruçuca e Itabuna. A comunidade é abastecida com água bruta sem tratamento. A Ângela ainda relata que a prefeitura só olha para nós na festa do Senhor do Bonfim, em janeiro, quando arruma a estrada, pinta os meios fios e a praça. No resto do ano, sofremos com ônibus velhos e estradas ruins e atendimento precário na saúde e na educação, é o que relata a moradora de lá.
Pois é, né? Em 2007, foi colocada uma placa anunciando a construção de quadra poliesportiva. A placa da obra foi retirada e não se sabe informar o destino do equipamento esportivo e também do dinheiro, né? O Banco do Pedro, que engloba aí a famosa vila de Rio do Braço, que tem um casario de década de 30, né, e serviu como principal cenário da novela Renascer, sofre também com falta de segurança, pontes precárias e estradas vicinais esburacadas. Para o conserto, comerciantes e moradores fazem vaquinha. É o que dizem os moradores, né? É o que dizem os moradores do Banco do Pedro. E quando eu vi essa matéria no blog Pimenta, me chamou a atenção. Porque, gente, como é que se acha normal não ter uma caixa coletora no local com uma comunidade como o Banco do Pedro, que tem muitos moradores, e simplesmente o lixo acaba sendo descartado no rio. Isso gera muitos prejuízos. Muitos, muitos. Você sabe quais são os principais problemas causados pelo descarte inadequado de lixo? Às vezes a gente nem dá conta, né? Que estamos poluindo os rios com algumas ações que parecem inofensivas. Aquela garrafa plástica, uma latinha de refrigerante jogada na rua. Ela pode ir sim para o rio da sua cidade. Para o rio da sua região, que abastece a sua cidade. De onde sai a água que abastece a sua cidade. Quando chove, como agora, está chovendo bastante, a água transporta esses resíduos até as galerias pluviais, gente. Responsáveis aí por levar a água da chuva até os rios e córregos. E dessa forma, ocorre a poluição deles. E aí você jogar num lugar que já vai direto para o rio, é pior ainda. Meu Deus, como é que nós não temos gestores públicos que não se preocupam com isso? Nós estamos em 2020. É o fim da picada. É um absurdo isso. Gente, o descarte inadequado de lixo ele leva à formação de ilhas de lixo nos rios, prejudicando a sobrevivência da fauna e da flora de diversas regiões. E aí esses efeitos, eles podem ser sentidos por muito tempo, visto que alguns materiais, como o plástico, demoram centenas de anos para se decompor. É brincadeira, gente. Ah, tem outro problema causado pelo descarte do lixo nos rios. A proliferação de insetos vetores de doenças. Sabe como qual? Ou quais? O famoso Aedes aegypti, que causa dengue, zika, chikungunya. E aí isso ocorre devido ao acúmulo de água parada no lixo, formando o criador ideal para esse mosquito. Por que será que rola tanto Aedes aegypti por aqui? Por que será? Eu espero. Nós estamos no ano eleitoral. Você cuidado em quem você vai votar. O candidato ele tem que se preocupar com o meio ambiente também. Também. Só digo isso a vocês. Não jogue fora, né, no lixo o seu voto. 12 horas e 29 minutinhos, 12h29, mudando de assunto, Suzy Luz. Eu sempre digo aqui, né, Polícia Federal na área, trabalhando sempre. E operações da PF é deflagrada em Ilhéus e em Vitória da Conquista, é isso mesmo, dona Suzy?
Pois é, duas operações da Polícia Federal foram deflagradas na manhã de hoje, em Vitória da Conquista, no sudoeste aqui da Bahia e também aqui na cidade de Ilhéus. E essa operação tem a finalidade de combater fraudes na obtenção do benefício do seguro-desemprego e em empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Juntas, gente, essas fraudes totalizam quase R$ 300 mil de prejuízo. Ambas as operações estão sendo deflagradas de forma simultânea, já que, segundo a Polícia Federal, alguns investigados são suspeitos de participação nos dois esquemas criminosos. No total, estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão, mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca, todos em Jequié, sudoeste da Bahia, além de medidas cautelares diversas do bloqueio de mais de R$ 94 mil em bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelas varas da Justiça Federal de Jequié e também de Ilhéus. Em Vitória da Conquista foi deflagrada a Operação Demício, que apura as fraudes do seguro-desemprego. De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado simulava vínculos empregatícios fictícios mediante inserção de dados falsos nos sistemas públicos, bem como inseria anotações falsas nas carteiras de trabalho e previdência social, com o objetivo de simular o preenchimento dos requisitos para o requerimento e saque do benefício de seguro-desemprego. Essas investigações apontaram que o grupo está dividido em 3 núcleos. Mentores, que são as pessoas responsáveis pela idealização, planejamento e coordenação das fraudes. Apoio técnico, pessoas com conhecimento especializado, que munia os investigados com informações necessárias para a realização das fraudes, sacadores, pessoas que figuram como sócios das empresas fictícias ou como empregados dos vínculos empregatícios falsos e que realizavam aí os saques.
Pois é, né? Só voltando um pouquinho aqui em relação ao que a PF diz, né, que o grupo investigado simulava vínculos empregatícios fictícios mediante inserção de dados falsos nos sistemas públicos. Sabe quais são esses sistemas? O CAGED e o CNIS. É brincadeira, né? Olha, ainda de acordo aí com a Polícia Federal, as fraudes investigadas ocorreram de maneira reiterada entre 2014 e 2019, totalizando até o momento mais de R$ 94 mil em prejuízos. Já a Operação Persona Ficta, realizada aqui em Ilhéus, apura prática de estelionatos por meio de uso de documentos falsos para a contratação de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal destacou que os empréstimos eram realizados em diversas agências da Caixa, né, especialmente aqui em Ilhéus e também em Itabuna, sendo que os investigados usavam documentos de identidade falsos criados com sua própria fotografia, ludibriando aí a empresa pública federal, prática similar à de um dublê. Os empréstimos fraudulentos identificados ao longo da investigação alcançam mais de R$ 200 mil. Os crimes investigados são os previstos nos artigos 171, inciso 3, 3º, do Código Penal, que significa estelionato majorado, e também no 288 do Código Penal, que é associação criminosa. É brincadeira, né? País, que país é esse? Quer ganhar no mole, né, meu filho? Não é assim não, vá trabalhar. Quer saber como subir na vida? Vá trabalhar, de verdade, honestamente. Vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira participação dele. Vamos divulgar também as mensagens dos ouvintes. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Comprar barato. Frase boa esta, né? Aposto que na hora você se lembrou do Meira. Você já sabe que o Meira é barato mesmo. Por sinal, as promoções do Meira estão acontecendo agorinha. Se você gosta de um bife ou de carnes para fazer aquele churrascão com os amigos, ou até mesmo aquele lombo de sucesso, o Meira tem todas estas carnes e muito mais. E com preço imbatível. E digo mais, em todos os setores do Meira, você encontra qualidade, variedades e o preço baixo que só o Meira tem. Supermercados Meira. Esse é o nosso mercado.
O centro de Ilhéus tem um hortifruti de verdade. É a Central das Frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Aqui você encontra os melhores preços em ovos, farinha e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito, débito e agora auxílio emergencial. Disque entrega 3231-1142. A combinar com o nosso mototaxista. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábados, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Candidatos a vereadores que estão com o 25.
Betão Caneta Preta, 15133.
Buda, 15555.
Célio do Povão, 15625.
Clodoaldo da Saúde, 15223.
Cristiana Gonçalves, 15678.
Coligação é a mudança que Elios quer. DEM, PSDB, MDB, PTC, Cidadania, Patriota. Prefeito Valderico Júnior.
Candidatos a vereadores que estão com o 25.
Dimitri Adame, 25252.
Diran Filho, 25555.
Edivaldo Gomes, 25500.
Indu Mineiro, 25100.
Irmã Maria Nery Leitão, 25019.
Coligação é a mudança que Elios quer. DEM, PSDB, MDB, PTC, Cidadania, Patriota. Prefeito Valderico Júnior.
Super moda cheia de novidades e estilo pra você. É a Alta Moda e as últimas tendências em calçados e acessórios pra você enlouquecer. Venha conferir e concorra a um ano de calçados grátis. Isso mesmo, um ano de calçados grátis pra você. E as formas de pagamento que é só vantagem. Parcelando tudo em até 12 vezes sem juros pra você que ama estar na moda. Venha aproveitar. Supermodas, Rua Jorge Amado, 87, Centro.
Dani Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @ Dani Cakes e Els.
Tá junto do povo, da saúde, juventude, educação, segurança, honestidade, tem Ilhéus no coração. Tudo novo no esporte, nos distritos, com o povão, transparência, honestidade, vamos juntos, meu irmão. É Valderico, é 25, Valderico Júnior, é 25, e é Valderico, é 25, que é Valderico.
25! Para Araújo. E eu estou passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
Onde o seu dá, eu paro. As melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar. A frequência onde o seu dá, eu paro. As melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Pois é, esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui para esse pessoal que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mas que vida boa, hein, meninos? É o Valdemir, o César e o Lucas que estão lá na cabana São Jorge, né, na Praia do Marciano, acompanhando O Jornal do Meio Dia, muito obrigada pela audiência, viu? Quem pode, pode, né? Aproveitem aí. Um abração mesmo, obrigada pela audiência. Mandar um beijo especial para Sônia, mãe desses lindos, Samuel e Saulo também, um beijo. Que fotos lindas eu recebi deles aqui, tá? A Sônia disse que foi a ganhadora, né, gente, do Vale Compras de R$100 da semana passada, da Supermoda Ilhéus. Mandou foto tirada na loja, o que ela comprou, o que ela pegou, que maravilha. Disse que foi super atendida, viu, Thiago? Muito obrigada, viu, por atender bem os nossos ouvintes. Então, um abração para Thiago aí da Supermodas. Na Marquês de Paranaguá e também na Jorge Amado, né? São duas lojas. E toda a sua equipe. Eu acho que o gerente dele do calçadão da Jorge Amado, né? Se não me engano, é o Wagner, não é isso? Se eu estiver errada, me corrija, viu? Wagner, um abraço para você também. Super atencioso, toda a equipe aí. 12 horas e 42 minutos. Ele está na linha, não está, Dona Suzy? O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no JMD. Boa tarde para você, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito boa tarde para você também. Boa tarde também, Suzy Luiz.
Boa tarde, Coutinho.
Boa tarde também, muito bacana para você já acompanhando esta edição do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você vai embarcar comigo no mundo policial com muitas notícias do setor aqui no JMD. Notícias de polícia, começando com o nosso giroflex da viatura da 102,9, já posicionado, já acionado, informando que cerca de 8 quilos de cocaína foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje, quarta-feira, em Buerarema. A droga estava escondida no porta-malas de Toyota Corolla e foi abordado na BR-101. Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina de combate ao crime quando abordou o referido veículo na altura do quilômetro 524 da BR-101. Desconfiando da conversa e das informações desencontradas das ocupantes, os policiais, que são experts no assunto, decidiram fazer uma severa fiscalização no carro. No momento em que os agentes pediram para vistoriar o interior do carro, a passageira, que não teve identidade revelada pela PRF, de 40 anos de idade, confessou que estava levando cocaína. No mesmo momento, no porta-malas foram encontrados uma caixa de papelão contendo 15 tabletes de cocaína que estavam cuidadosamente embalados e prontos para serem comercializados. Esta mesma mulher informou aos agentes da Rodoviária Federal que é natural de Ionápolis. Ela confessou que possui uma extensa ficha criminal por tráfico e homicídio. Informou ainda que recebeu uma ordem para transportar a droga de Porto Seguro até Itabuna. Por medo de morrer, resolveu fazer o serviço, segundo ela. Disse ainda que pediu uma amiga para alugar um carro e ir buscá-la em Porto Seguro. Mas essa foi mais uma ação de sucesso dos policiais rodoviários federais aqui da nossa delegacia de Itabuna, combatendo e causando um prejuízo de mais de R$300 mil aos traficantes de toda a região. Parabéns, portanto, à equipe da Polícia Rodoviária Federal de Itabuna, a todos os agentes que têm sob o comando o competentíssimo inspetor Marco Vinícius. Olha, o corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira. Esse homem ainda não foi identificado. Esse fato aconteceu na tarde de ontem. Segundo informações, o homem teria caído próximo à ponte do bairro Lomanto, que fica localizada no bairro Bananeira, e o corpo foi encontrado na beira do Cachoeira, na BR-415, no local conhecido como Condomínio Jardim das Acácias. Com as fortes chuvas na região, o rio está com muitos metros acima do nível normal. O corpo de bombeiros, uma equipe do DPT de Itabuna, fizeram a remoção, resgate e estão trabalhando na perícia. Vanderlei Cardoso, 56 anos de idade, não resistiu ao ser atropelado no bairro Nova Itabuna. E ele morreu no hospital de base daquele município. Segundo o que foi informado, o condutor do veículo, que não foi identificado, estaria, no momento, em visível estado de embriaguez no momento que aconteceu o acidente. A vítima morava no bairro Lomanto, zona oeste da cidade de Itabuna. Olha, em nossa região, A Polícia Civil da cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, sob o comando do delegado titular Dr. Renato Fernandes, ele concluiu as investigações que apuram crime de feminicídio que aconteceu no dia 12 de outubro desse ano. Após a representação da autoridade policial, a justiça decretou prisão preventiva de Carleão das Meira Brito, conhecido como Leandro Cigano. Ele matou a golpe de faca sua própria companheira, Ana Paula Silgueira de Jesus, de 36 anos de idade. O pedido foi encaminhado na última sexta-feira, dia 31, junto com o inquérito policial que apurou o crime de feminicídio. O Leandro Cigano é considerado foragido e continua sendo procurado pela polícia baiana. Olha, Kátia, Suzy, você do Jornal do Meio Dia, preste atenção, não só você de Ilhéus, não só você de Itabuna, preste atenção nesta matéria, porque você em qualquer cidade onde tem um sinal da Gabriela FM, que vai muito longe, pode colaborar com esta campanha realmente muito necessária neste momento de fortes chuvas, que não só Ilhéus e Itabuna, mas várias outras cidades da nossa região vêm atravessando problemas de alagamento, problemas também de desabrigados, enfim. Roupas em bom estado para uso, alimentos não perecíveis e água já podem ser doados para as vítimas da chuva que atinge o interior do estado da Bahia. Os donativos podem ser entregues em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, não só de Salvador, mas também aqui de Ilhéus e de Itabuna. É importante que as roupas estejam limpas, os alimentos sejam verificados o prazo de validade. Como serão levados para as cidades mais atingidas do interior, é imprescindível que as pessoas observem os prazos de validade. Se estiverem muito próximo do vencimento, não é aconselhável que sejam entregues nas nossas unidades. Com isso, queremos minimizar o sofrimento daquelas pessoas que perderam bens materiais com a precipitação pluviométrica, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia, Coronel Bombeiro Militar Francisco Teles. O objetivo é que os donativos sejam entregues o quanto antes. As equipes do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia já estão atuando em cidades como Itabuna, Irecê, Vitória da Conquista e Rio de Contas, que são as cidades mais atingidas pelo alto índice pluviométrico. Os trabalhos acontecem em conjunto com as defesas civis municipais. Você aqui de Ilhéus, que também pretende colaborar com esta campanha, é só se dirigir à sede do 6º Grupamento de Bombeiros Militar aqui no bairro da Barra, Itaipe, e deixar também o seu donativo. Em Itabuna, é só procurar o 5º Grupamento de Bombeiros Militar e também fazer o mesmo procedimento. Voltaremos daqui a pouco com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com novas informações do Sul, Baixo Sul e também de toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias? Já, daqui a pouquinho mesmo. Ô, Suzy, vamos dar uma passadinha aí, por favor, no WhatsApp, divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá, pode ir direto divulgando as mensagens?
Olha, aqui a Lindiane, do Acuípe do Meio. Ela diz que está agradecendo ao Jornal do Meio Dia, né, por ter cobrado o transporte para o Acuípe do Meio. E já está rodando em dois horários. Está melhor que antes, é o que diz aqui a Lindiane, nosso ouvinte lá do Acuípe do Meio.
Maravilha, né? Que bom que o transporte já voltou aí, né? O povo não pode ficar sem o transporte público. Tem mais, Suzy?
Tem a Silvana do Iguape, também está aqui acompanhando a gente. A Silvana do Iguape, gostaria de agradecer a todos que se preocuparam com o desaparecimento de Dona Maria. Graças a Deus ela já foi encontrada. Estava na Lapa, agora já se encontra aos cuidados da sua família. Obrigada a todos e a Rádio Gabriela FM que nos ajudou a divulgar. Bom, o desaparecimento da Dona Maria foi divulgado também no programa Tropa de Elite, com o Marinho Santos e com o Robertinho Scarpita. E a família da Dona Maria está agradecendo aqui a toda a equipe de jornalismo da Gabriela, a Gabriela FM num todo. A gente também agradece, Silvana, você aí do Iguape, viu? E ficamos felizes por ter encontrado a Dona Maria. Tá tudo bem, ela estava lá na cidade da Lapa.
Quando ela agradece o jornalismo, né? Aí eu aproveito para te dizer, minha linda, que a gente está aqui para isso, para ajudar mesmo, né? Principalmente aí nessa questão de divulgações, né? De interesse aí de uma família, né? Da população de modo geral, de várias pessoas que gostam da Dona Maria. Eu acho que seja a Dona Maria, outras pessoas, né? A gente está sempre aqui para ajudar, porque o jornalismo também faz esse trabalho de utilidade pública, né? Por exemplo, a pessoa pede um documento, aí pede aqui para a gente divulgar, pede ajuda, a gente divulga. A gente vai estar aqui sempre para divulgar, sempre que for necessário. Pode nos procurar aqui. Estaremos sempre prontos para atendê-los e ajudá-los. Mais mensagens?
Tem sim. Ó, o Raimundo, conhecido como Lu, ele precisa falar urgentemente com a Ana, que é conhecida como Nenga, moradora de Ribeira das Pedras. Tá? Então, a Ana, conhecida como Nenga, lá de Ribeira das Pedras, o Raimundo, conhecido como Lu, precisa falar com você. Ou então você pode aqui entrar em contato com a Rádio Gabriela FM para a gente passar as informações, tá certo? É a Nenga, a Ana Nenga, moradora da Ribeira das Pedras. O Raimundo Lu precisa dar um recado para você. Você pode, se não conseguir entrar em contato com o Raimundo, entre em contato aqui com a Rádio Gabriela FM através do nosso WhatsApp 988291029 ou liga no 36752000. É a Ana, conhecida como Nenga. É meio urgente, Nenga.
Pronto, tá advogado, né? Mais mensagens?
Bom, a Jeane, do Jardim Primavera em Itabuna, está acompanhando a gente, né? Fez algumas reclamações, eu vou estar encaminhando aí para você, Kátia.
Pronto. Bem, vamos trazer mais informações aqui da área policial, aproveitar que o repórter Coutinho fez essa entrada dele agora. Olha, a situação que está lá em Eunápolis, né? Já tem 6 dias sem ônibus, né? Transporte público, pois é. Então, a população de Eunápolis está sem ônibus há 6 dias, desde a última quinta-feira, dia 29, após veículo de transporte público coletivo da cidade, após veículos, né? Não foi só um, serem incendiados. Um ônibus foi incendiado e ficou totalmente destruído na manhã de quinta, dia 29. Os suspeitos chegaram a jogar gasolina no motorista do veículo, mas ele não ficou ferido. Esse foi o segundo coletivo atacado em menos de uma semana no município de Eunápolis. O primeiro ataque ocorreu na segunda, dia 26. Não houve registro de feridos nas duas ocasiões. Entretanto, os responsáveis pela empresa de ônibus, a GWG, que atua na cidade, e trabalhadores ficaram inseguros diante dos ataques. Além disso, segundo ele, circularam áudios nas redes sociais dos supostos criminosos, revelando que o objetivo seria incendiar 9 ônibus na cidade. A prefeitura notificou a empresa responsável pelo transporte em Eunápolis e no dia 29 de outubro e pediu pela retomada aí do transporte coletivo. Já a empresa encaminhou um ofício ao Ministério Público Estadual pedindo que haja uma reunião com as forças de segurança do Estado para que eles entrem em acordo com o objetivo da retomada da circulação dos ônibus. Como ainda não ocorreu a reunião, nem acordo, os ônibus do transporte público de Eunápolis seguem com circulação suspensa. E aí a população fica prejudicada, né? Para variar, sempre a corda desce pro lado aí do povo, né? Impressionante. 12 horas e 54 minutos, vamos de informação no noticiário estadual, Suzy? Porque o número de acidentes cresce, né? Quase 17% nas rodovias estaduais durante o feriadão de finados. Não é uma boa notícia, né, gente?
Pois é, o número de acidentes cresceu 16,7% durante a Operação Finados 2020 da Polícia Militar em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela PM ontem, terça-feira. De acordo com a corporação, de sexta-feira, dia 30, até as 8 horas desta terça-feira, dia 3, foram registrados 18 acidentes. Desse total, 4 pessoas tiveram ferimentos leves, 4 ficaram gravemente feridas e as outras 5 não resistiram. Ainda segundo a Polícia Militar, 3.325 pessoas e 2.550 veículos foram abordados. Entre os veículos, 673 foram autuados, 34 removidos e 710 autoextraídos. Além disso, foram recolhidas 7 carteiras nacionais de habilitação, CNH, e 5 certificados de registro de licenciamento de veículo, CRLV. A operação também realizou 127 abordagens, onde os condutores foram submetidos a exame de alcoolemia. 2 dessas ocorrências foram autuadas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. A polícia explicou que ainda que durante a operação foram empregados 21 postos rodoviários, 130 viaturas e 294 policiais militares que se reversaram diariamente, intensificando o policiamento rodoviário motorizado, principalmente nas rodovias de maior fluxo de tráfego. Pontuou também que as equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário realizaram todas as ações obedecendo às recomendações da Secretaria de Saúde, com uso de máscara, álcool 70, álcool em gel e luvas descartáveis durante as abordagens por conta da pandemia de Covid-19.
Exatamente, tá aí, né? O balanço que a polícia rodoviária, né, fez aí em relação ao número de acidentes, né, nas rodovias baianas. Então, a PRE divulgando aí esses dados, né? Bem, 12 horas e 56 minutos, como eu disse, ele já está de volta. O Coutinho Neto com mais informações pra gente. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos sim aqui no segundo tempo, na segunda parte das informações policiais agora em outras regiões também aqui da Bahia. Começando no Baixo Sul Baiano, município de Valença. Gilmar Machado, conhecido como Gilmar Busson, morreu na última segunda-feira. Ele foi vítima de um acidente automobilístico. O carro e motocicleta envolvidos nesse acidente aconteceu no último sábado, dia 31, em Valença. O corpo de Gilmar foi sepultado no dia de ontem, já que ele faleceu apenas na última segunda-feira. O corpo de Gilmar Busson foi sepultado no cemitério local de Valença. Um homem, identificado como Gilvan Vieira de Souza, conhecido como Gilvan, ele foi baleado no final da tarde de ontem, dentro de sua própria residência, na cidade de Ibirataia. Dois homens que estavam a bordo de uma motocicleta chegaram ao local e um dos ocupantes invadiu a casa com uma arma em punho e disparou contra o morador. Populares disseram ter ouvido cerca de 6 disparos de arma de fogo. A dupla fugiu. Gilmar saiu de casa pedindo socorro e acabou caindo na rua, sendo conduzido e socorrido até a unidade hospitalar local e em seguida transferido em uma viatura do SAMU para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. Não há informações sobre estado de saúde e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ibirataia. Inclusive, Ibirataia vem registrando nos últimos dias um aumento significante nos casos de violência. No último sábado, dia 31, um homem foi morto a facadas e outros dois baleados em uma praça daquela cidade. Inclusive, falamos ontem que um empresário mineiro não resistiu e faleceu no Hospital Prado Valadares. Portanto, aí é uma violência intensa em Ibirataia. Já em Porto Seguro, um homem ele foi encontrado sem vida nas imediações de uma ladeira entre Embiruçu de Dentro e bairro Ubaldinão, naquele município. Esse caso aconteceu na última madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, Rafael do Nascimento, de 26 anos, apresentava um ferimento no pescoço provocado por um tiro. O inquérito policial já está sendo instaurado pela primeira delegacia territorial de Porto Seguro para aprofundar as investigações sobre o homicídio. O motorista de aplicativo Helder dos Santos Oliveira, 35 anos de idade, foi executado a tiros por volta das 8 horas da manhã de ontem, no caminho 6, bairro Mangabeira, em Feira de Santana. O delegado Luiz Pilgueiras informou que ele estava com um casal de passageiros e, ao passar pelo local, foi alvejado. Os autores do crime efetuaram diversos disparos, cerca de 10 perfurações no carro no lado do motorista. Mas a polícia ainda não informou quem era o alvo dos criminosos, uma vez que as investigações ainda estão no início. Mas Elber foi atingido fatalmente por 2 disparos, um no rosto e o outro no pescoço. Na noite da última segunda-feira, um crime bárbaro chocou a comunidade de Bicuara, que fica na Chapada Diamantina, e este caso repercutiu em toda a Bahia. Lucas de Araújo Barreto, de 23 anos de idade, e Genivaldo da Cruz Santos, de apenas 6 anos de idade, foram assassinados naquele município, que é bem no local conhecido como Distrito de Cascavel, que fica na zona rural do município. Segundo informações, este fato aconteceu após uma discussão familiar. Segundo informou a Polícia Civil, 4 tiros foram deflagrados. O suspeito do crime, acusado de cometer este crime, é o irmão de uma das vítimas. Ele estava detido em São Paulo e havia chegado na região há cerca de 2 meses. A polícia está realizando diligências em toda a região, com tentativa de prendê-lo ainda esta semana. Caso não ocorra, será solicitada a sua prisão preventiva. Eles tinham discutido anteriormente por causa de uma moto. Outra criança de 13 anos de idade também foi ferida nesta ação, mas foi socorrida e encaminhada ao posto de saúde do distrito. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Portanto, este foi Essa foi a nossa segunda participação com notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Voltaremos amanhã com novas informações, porque aqui no JMD você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Um abraço para você. Coutinho só esqueceu de um detalhe, ele ficou de corrigir aqui no ar. Aproveitar e mandar um abraço para ele, né, Coutinho? Pro Marcos Vinícius, ele que era da Polícia Rodoviária Federal, agora é um PRF aposentado. Tá curtindo essa vida boa aí, né? Marcos Vinícius, a gente vai sempre te chamar de inspetor Marcos Vinícius, né? Um abraço aí pro inspetor Marcos Vinícius, mas quem está à frente agora da PRF ali em Itabuna é o inspetor Renato. Um abraço também pro inspetor Renato e para toda a sua equipe, tá? Mandar um abraço para Ricardo, para Lucas, todos aí da PRF Itabuna, que estão sempre realizando aí um bom trabalho à frente da PRF, tá? Bem, antes de irmos para o noticiário nacional, para falar de um assunto que, meu Deus do céu, olha, eu sinceramente não gostaria mesmo de ter que falar sobre isso, mas, né, aconteceu, então a gente vai ter que falar. Antes disso, Suzy, traz a informação pra gente aí que o governo declara situação de emergência em 9 cidades afetadas pela chuva aqui no estado da Bahia.
Pois é, o governo do estado declarou uma situação de emergência em 9 municípios baianos afetados por chuvas intensas. A decisão assinada pelo governador Rui Costa será publicada em decreto no Diário Oficial do Estado hoje. Já foi, na verdade. Vale pelo prazo de 90 dias. A situação de emergência considera os danos provocados pelas chuvas, as atividades econômicas e a população dos municípios de Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Ibicuí, Irecê, Itabuna, João Dourado, Juazeiro e Lapão. De acordo com o decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais no âmbito das suas competências para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e também a reconstrução.
Pronto. Nós vamos para a última notícia de hoje, tá? E é um assunto polêmico, desde ontem está sendo repercutido em todo o país e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Mas aí eu já vou resumir aqui que um promotor de justiça, né, inventa aí estupro culposo. E CNJ investiga juiz do caso. Olha só o que está ocorrendo. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou expediente para apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na condução de audiência em processo criminal movido pelo Ministério Público Estadual contra André de Camargo Aranha, que é acusado da prática de suposto crime de estupro de vulnerável. Aranha foi inocentado em primeira instância em setembro deste ano. Acompanhe. A Corregedoria Nacional de Justiça requisitou informações sobre a existência de eventual apuração sobre o mesmo fato junto à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A denunciante foi a influencer digital Mariana Ferrer, de 23 anos. O crime teria ocorrido numa boate em 2018 e a polícia apontou André Aranha como autor. O pedido de abertura de reclamação disciplinar do CNJ contra o juiz Hudson Marcos foi feito pelo conselheiro Henrique Ávila. Ele viu sinais de tortura psicológica contra Mariana Ferrer durante a audiência. Não só ele viu, né? Todos nós vimos. A verificação sobre a conduta do magistrado em Santa Catarina também é acompanhada pela Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violências, Testemunhas e de Vulneráveis do CNJ, composta aí pelas conselheiras Maria Cristiana Ziová e Ivana Farina, e pelo conselheiro Marcos Vinícius Jardim. O conselheiro Henrique Ávila também se manifestou pela imediata apuração dos fatos. Além do comportamento do magistrado, o caso ficou conhecido pela atuação do advogado, do acusado, pelas alegações finais também do Ministério Público de Santa Catarina e o promotor Tiago Carriço de Oliveira, que afirmou que teria ocorrido um estupro culposo, ou seja, sem intenção, algo que não está tipificado na lei. Por isso, o caso ganhou repercussão em todo o país. Então, minha gente, a Mariana Ferre, que é uma blogueira que foi dopada e estuprada em um beach club, onde foi convidada para ser embaixadora do Café de la Musique lá em Florianópolis, e aceitou por acreditar ser um local seguro e idôneo, né? Em casa, a mãe dela conta que o vestido dela estava cheio de sangue e com um forte cheiro de esperma, né? Provas apresentadas na delegacia no dia seguinte e que Mariana estava desorientada e chegava até escorregar pelas paredes, aparentemente dopada, né? Drogada. A Mariana não tem nenhuma lembrança do estuprador, foi levada já dopada para um lugar que não conhecia, onde foi descoberto mais tarde nas investigações da polícia que só tem acesso quem paga, né? Muito, ou né, os sócios, segundo aí informações dos sites. O André Camargo Aranha, que é o acusado, estava sendo investigado devidamente até descobrirem que ele é um homem de influência. E depois disso, a Mariana relata que as investigações já eram mais, não eram mais as mesmas. Foi aí que a Mariana Ferre, já conhecida na internet, resolveu expor o caso para cobrar justiça. O processo, né, que estava na reta final, fase de instrução, depois foi para o julgamento e saiu essa sentença, cobrando a condenação do réu André Camargo, mas aí a sentença foi essa aí, né? Foi essa daí que todo mundo já sabe. Estupro culposo.
A gente fica pensando assim, como é difícil ser mulher nesse país, né, gente? Os artistas se manifestaram nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram. Há, inclusive, um abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas.
Já até assinei.
Pedindo justiça. A gente pede também para que você assine. Você é homem, você é mulher. Tá? Após toda essa repercussão ainda, segundo a agência Senado, a procuradora da Mulher do Senado, a senadora Rose de Freitas, ela afirmou que vai pedir a anulação dessa sentença.
Assim
e tudo isso por conta da mídia, né? Que chegou lá em cima mesmo, duro, pedindo anulação, porque isso realmente não existe. E é difícil ser mulher nesse país.
E falo mais, viu, Suzy? Eu acho que as pessoas, né, de modo geral, estão cobrando mais do que a mídia. A mídia tem, tá expondo aí o caso, né, divulgando, digamos assim, falando o que ocorreu, né, como eu divulguei aqui agora. Ela estava nessa festa e foi dopada e foi estuprada, sim. E aí, né, o cara tem influência, né? E o que mais me choca também... porque assim, é tudo muito inaceitável. Toda forma de violência contra a mulher, e não só contra a mulher, mas de modo geral, é inaceitável, é inadmissível, esse desrespeito. E aquela cena, né? Então, pra você, pode procurar o site Intercept, você vai ver aquele vídeo lá da condenação, no caso, do julgamento do cara, né? Que foi online, né, gente? Porque a gente sabe da pandemia aí, os tribunais estão trabalhando dessa forma. A forma como aquele advogado, o advogado do acusado, né? Tratou a Mariana. Ele humilhou a moça. E eu fiquei vendo aquela cena, um juiz vendo aquilo, um promotor... E não interferir, não mandar até o advogado se respeitar e respeitar a moça. Sinceramente, senhor advogado, o senhor tem que pegar sua carteira do OAB e jogar no lixo. Porque um advogado de verdade, decente, não faz aquilo ali não, Suzy.
Verdade.
Pelo amor de Deus, eu fiquei enojada com a cena. Então, eu faço questão de repetir para vocês o nome do rapazinho, né? Que simplesmente recebeu a sentença de estupro culposo. Ele não teve a intenção, minha gente. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Você um dia vai ser pai, né? Imagino. Mas antes disso, deve ter irmã, ou primas, ou mãe. Rapaz, respeite as mulheres. Nenhuma mulher merece ser estuprada ou forçada a um ato desse. Com certeza, muitas coisas vão vir à tona ainda. Eu espero que realmente a justiça seja feita e esse André de Camargo Aranha pague de verdade na justiça. Chega, não podemos aceitar. Eu vi muitos artistas anônimos e, inclusive, pessoas da justiça que se respeitam e trabalham de forma correta nesse país, promotores, juízes, advogados, revoltados com tudo isso aí. Que país é esse, viu? E é com essa triste informação que a gente finaliza aqui hoje, a gente deixa a reflexão para você. Cuidado, cuidado, né? Tem muito político aí nesse ano de eleição que apoia esse tipo de atrocidade. Cuidado. Bem, Vamos finalizar então, né, o Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos aí uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, voltaremos com mais uma edição. Depois, né, do horário eleitoral gratuito no rádio, logo após as 12h10, vamos chegar com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia de 4 de novembro fica por aqui. Foi um oferecimento da Rede UniFTC. O Super Bolsa, a segunda edição, ficou turbinado. Inscreva-se. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, com duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra um ano de calçado grátis. Super Moda na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Boa tarde, Suzy. Boa tarde a todos e até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Tá chegando, gente. Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Depois do intervalo.
Você acabou de ouvir...